Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Meu nome é Randy Short, sou o presidente do Seminário Teológico Ebenezer, também um dos professores, e é muito bom estar com vocês durante estas aulas, e que nós vamos continuar então estudando sobre a carta que Paulo escreveu aos santos que vivem na cidade de Éfeso. Então já estudamos um pouco sobre a cidade, e a gente viu que a cidade era uma cidade muito boa e que Paulo escolheu esta cidade, e através dessa cidade, então, ele atingiu toda aquela região com o Evangelho de Jesus Cristo. Foi realmente uma cidade estratégica na missão do apóstolo Paulo. Então, vamos olhar a história da implantação dessa igreja, porque nós podemos estudar sobre isso na Bíblia mesmo, né? Em Atos. Atos, que é a história da igreja no primeiro século, né, que está registrado para nós na Bíblia, né, no Novo Testamento. Então, em Atos, capítulo 18, Paulo chega pela primeira vez em Éfeso. Em 19, ele continua em seu trabalho em Éfeso. E em capítulo 20 também, ele chega perto da cidade de Éfeso, numa viagem, ele manda chamar os presbíteros da igreja para ter uma conversa com ele, e podemos aprender mais sobre o que aconteceu na cidade de Éfeso, na implantação da igreja nesta cidade. Então, esta carta foi escrita para os santos que vivem na cidade de Éfeso. Então, vamos ver aqui a história. Existia a prática de cartas circulares, né? E esta carta pode ter sido uma carta circular, mas com a intenção de ser para uma certa igreja, e depois que aquela igreja aproveitava, então, que fosse também entregue para outras igrejas também, para eles poderem aproveitar o conteúdo inspirado pelo Espírito Santo, para eles também saberem como. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 16, nós podemos ler o seguinte, né? Depois que foi lida esta carta entre vós, então, a carta que ele escreveu aos Colossenses, fazei que eu seja também na igreja dos Laodicenses, e de Laodiceia lede a voz também. Então, ele disse, vocês precisam ler a carta que eu escrevi para Laodicenses. Então, onde é essa carta que ele escreveu aos Laodicenses? Bem, não foi preservado para nós, né? Deus não achou por bem, talvez tenha muitas coisas em comum que já é ensinado em outras cartas, eu não sei, mas por alguma razão Deus não achou por bem preservar essa carta aos Laodicenses. Isso não é estranho, porque a Bíblia menciona vários livros que foram escritos, principalmente no Antigo Testamento. Tem uma lista bem grande de livros que é falado no Antigo Testamento, que são livros históricos, que foram livros dos judeus daquela época, que foram livros importantes para a cultura deles, mas não foi importante no sentido de ser um livro inspirado que deve ser preservado para nós ainda hoje em dia. Então, esta então de Laodiceia não foi preservada, mas tinha, esse é um exemplo de que tinha essas cartas circulares que existia. Mas pensando então na implantação da igreja, essa igreja foi implantada com forte compromisso com a verdade de Deus. Como eu já falei, que Paulo conheceu um casal chamado Priscila e Áquila na cidade de Corinto. E quando ele saiu de Corinto e viajou para Éfeso, ele levou eles na companhia dele, porque eles eram do mesmo ofício, eles também faziam tendas. Vocês devem saber que às vezes Paulo não recebia sustento de igrejas para fazer as suas viagens missionárias para sustentar Paulo. Então ele trabalhava com suas próprias mãos para poder sustentar a si mesmo e para ajudar os necessitados, para ajudar até colegas que estavam trabalhando com ele na evangelização dessas cidades. Então Priscila e Áquila também juntaram com ele nesse mesmo ofício, que é de fazer tendas, para fazer isso. Então eles viajaram com ele para E aí, então, Paulo passa pouco tempo em Éfeso a primeira vez e ele acaba deixando esse casal lá. E ele vai embora realmente terminando a segunda viagem missionária dele. Aí ele vai voltar, então, em capítulo 19 para já na terceira viagem missionária dele, né? Então, eles ficam lá e eles continuam o trabalho lá enquanto Paulo não está lá. E aparece um homem, em capítulo 18, versículo 24, natural de Alexandria, chamado Apolo. E esse homem era eloquente, poderoso nas escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas... Veja bem o que a Bíblia diz, conhecendo apenas o batismo de João. Quer dizer, ele não conhecia o batismo de Jesus. Então, quando Priscila e Áquila ouviram ele ensinando, eles entenderam que ele estava ensinando alguma coisa errada. Então, eles não envergonharam ele, eles não interromperam ele publicamente, corrigiram ele publicamente, mas tomaram consigo, a Bíblia fala, tomaram-no consigo. Então, tomaram ele à parte, né? Levaram ele à parte e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Sabe a coisa boa sobre isso? Esse casal simples de trabalhadores, fazedores de tendas, eles vendo esse homem eloquente e poderoso nas escrituras, mas ensinando alguma coisa errada, mas eles aproximaram dele e ensinou ele a verdade. E a coisa melhor ainda é que ele aceitou. Quantos grandes pregadores, não, evangelistas na televisão falam alguma coisa errada, mas eles não deixam ninguém corrigir eles, não. Eles não deixam um casal simples como Priscila e Áquila chegar a ele e corrigir, não. Quem é vocês para me corrigir? Né? Mas Apolo não era assim. Ele tinha um coração muito bom. Ele aceitava a correção até desses irmãos. Então, essa é assim que a igreja está começando na cidade de Éfeso. Muito bom, e nós sabemos que ele aceitou também, porque logo depois disso, ele continua a sua viagem também, né? E ele vai para Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele quer que os irmãos lá em Corinto recebam ele, desde que Priscila e Áquila acabaram de vir para Éfeso de Acaia, de Corinto. Então, ele quer ser bem recebido pelos irmãos. Então, eles mandam uma carta com ele, uma carta de apresentação para ele apresentar para a igreja lá e eles aceitarem ele no meio dele, na comunhão deles, né? Então, entendendo isso, então nós sabemos que ele foi corrigido, que ele aceitou a correção, porque senão eles não teriam dado essa carta de recomendação para ele. Paulo volta então em capítulo 19, quando ele chega, ele encontra 12 discípulos. E é bom dizer também que esses 12 discípulos também tinham corações bons, também porque eles também... estava ensinando alguma coisa errada, eles tinham aceito alguma coisa errada. Então Paulo fala com eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: pelo contrário, a gente nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Puxa vida. Então Paulo disse: em que fostes batizados então? E eles falaram também: no batismo de João. Só que o problema é que o batismo de João já acabou, né? João Batista já morreu há muito tempo. Então, em versículo 4 de capítulo 19, então disse o seguinte: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E Jesus já veio, e já morreu, e já ressuscitou, e já voltou para os céus. Não é mais para continuar ensinando aquele batismo de João. Versículo 5: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles foram batizados errados, mas aqui, porque eles tinham um bom coração, eles tinham um coração que queria saber a verdade de Deus, então eles foram batizados novamente, e esta vez batizados corretamente, porque quando nós somos batizados errado, então nós precisamos ser batizados certos. E eles foram batizados certo, segundo a vontade de Deus sobre o batismo, né? Então, também, nós podemos ver não só um compromisso com a verdade, aceitando a verdade na vida de Apolo, que aceitou a verdade e aceitou a correção na vida desses 12 discípulos que também aceitaram e corrigiram o erro nas suas vidas, mas um compromisso com a divulgação da verdade. Como eu disse, Paulo entrou novamente na sinagoga e começou a ensinar ousadamente, desertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E versículo 9 de 19, então, visto que alguns deles se mostravam impedinidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, ele passou a lecionar, a ensinar, a evangelizar na escola de Tirano. E o que aconteceu lá? Durou isso durante um espaço de 2 anos, dando ensejo que a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Depois disso, nós temos, então, também uma coisa meio, eu acho até engraçado o que acontece aqui, porque há um grupo de exorcistas ambulantes, filhos do sumo sacerdote daquela época, pelo menos dizem que era filhos do sumo sacerdote, chegaram lá na cidade e eles começaram a tentar, pelo menos tentaram, a expulsar espíritos malignos. Tinha um espírito lá maligno que eles tentaram expulsar, e aí a Bíblia diz, eles falaram o seguinte: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Não eram nem cristãos, né? Mas eles tentaram expulsar esse espírito maligno usando o nome de Jesus e usando o nome de Paulo também. Como disse, eles eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que a Bíblia aqui diz que era sumo sacerdote daquele ano. Versículo 15, mas o espírito maligno, isso é meio engraçado, eu não sei se você vai achar engraçado, mas eu acho. O espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, esse espírito não reconheceu estes homens falsos, esses falsos exorcistas lá, esses judeus, e ele fala assim: e eu possesso do espírito maligno, soltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e que desnudos e feridos fugiram daquela cidade. Então, isso criou um resultado na cidade bem grande, a tal ponto que as pessoas que praticavam as artes mágicas, então, eles chegaram com seus livros e amontaram esses livros publicamente nas praças e tocaram fogo nesses livros de artes mágicas que eles praticavam antigamente e queimaram diante de todos. E calculados os preços, achou que montava a 50 mil denários. Um denário era o salário mínimo de um dia de trabalho, né, que o diarista ganhava. Então, 50 mil dias de trabalho. Então, foi o valor aqui que eles queimaram. Não é para mostrar que eles estavam realmente desligados do seu passado. Também tinha perseguições nesta cidade também. A Igreja Nova sofreu bastante. Tinha um homem lá chamado Demétrio, né, que ele levantou um tumulto contra os cristãos porque ele estava perdendo comércio. Ele fazia nichos de Diana, essa deusa lá da cidade, e por causa de muitas pessoas sendo convertidas, então caiu realmente as vendas e os artifícios, né, daquela cidade. Então estava sofrendo por essa queda de vendas e ele criou esse tumulto, mas acabou em paz quando o escrivão da cidade disse que eles estavam fazendo errado, que tinha os cortes, tinha os tribunais, se eles tinham uma queixa, que era para levar os cristãos para lá. Então acabou. Então, e também, como eu disse, então em capítulo 20, ele fala com a liderança, quem mostra que a igreja era bem organizada. Então, esta é mais ou menos rapidamente a história da implantação da igreja em Éfeso. E se Deus quiser, vamos na próxima aula então entrar no texto e ver algumas coisas do texto. Claro que em pouco tempo nós não vamos poder ver tudo que o texto fala, mas vamos estudando dentro do texto na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.